Quero ir com vocês em Salmos 1. Livro de Salmos 1. Vou ler o Salmo inteiro e olhar de maneira panorâmica, em vez de concentrar num versículo ou num pedaço de um versículo, como muitas vezes faço. Então preste bem atenção para o aspecto panorâmico. Se afaste do salmo e veja de longe. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Certamente, poderíamos, acho que já fiz isso, inclusive, em pregação passada, em cada versículo tem muita riqueza aqui dentro. Mas, como eu disse, quero ver de maneira bem panorâmica. Se alguém lhe perguntasse o que esse salmo está falando, resuma. E é um exercício muito interessante para o crente. Resumir pedaços grandes da Bíblia, até mesmo um livro inteiro da Bíblia, dá para resumir, dá para falar do perfil do livro e tudo. Quanto mais de um salmo. Fala do ímpio, e, invertendo, fala do justo e fala do ímpio. Inclusive, no título aqui, que não é bíblico, né? Apenas foi colocado por alguém, os editores da tradução, os justos e os ímpios. Então, bem resumido, porque de fato o Salmo fala disso. E de características dos justos, vamos entender como os crentes em Jesus Cristo, e os ímpios, os não crentes. Na época, não chamaríamos crente em Jesus Cristo. São os fiéis a Deus, os que criam em Deus de uma maneira salvadora, uma fé legítima em Deus, ou em tudo que Deus revelou na sua palavra. Então, ele fala três coisas, basicamente, dos justos. Primeiro, a companhia dos justos. Segundo, a fonte de prazer, o que é que ele gosta. E terceiro, o resultado na vida do justo pelo fato de escolher as companhias corretamente, ou, dizendo de outra forma, não escolher as que não deve, e o fato de se agradar daquilo que ele se agrada, isso gera uma consequência na vida dele, do crente. Essas três coisas que ele fala do justo. Companhia, não, não, não. Três pontos negativos. O que ele não faz em termos de companhia. Usa três palavras diferentes: conselho, caminho e roda. E fala de ímpio, pecador e escarnecedor. Tudo para dizer a mesma coisa. Ele evita o contato, ou uma comunhão, ou um maior entrosamento com o não crente. É basicamente isso. Não gosta disso. E observe como apenas três coisas o salmista se utiliza para definir um crente. Não é nem definir, mas qualificar um crente. Uma delas é a questão da companhia. Veja a importância disso. E de maneira negativa, ou seja, ele não faz isso. Ele não anda com eles, não conversa com eles, não se assenta deles, não para conversar com eles. Claro que isso aqui são figuras de linguagem, mas que mostram claramente que ele se recusa a vários tipos de relacionamento, de contato, de comunhão com o ímpio. É algo proposital, consciente, não é por acaso, mas faz parte da vida do crente evitar um nível tal, um tipo tal de companhia com aquele que não tem Deus. Forte isso. E aí gosta. É da lei de Deus. Tem prazer. Pensa, medita, lê, ouve, tudo. Tem um prazer muito grande. Outro ponto fundamental na característica de um crente. O que ele acha, o que ele sente com a Bíblia. É algo que devia ficar constantemente sob exame do crente. O que que eu sinto com a Bíblia? Qual é a minha relação pessoal com a palavra de Deus? Porque aqui não está dizendo que ele lê, que ele decora, está dizendo que ele tem prazer, e o prazer o leva a pensar, meditar, refletir. Terceiro, o resultado disso, ele evita a companhia dos ímpios, ele gosta demais da lei de Deus, consequência natural, ele será como uma árvore plantada a uma corrente, junto a uma corrente, então as raízes dessa árvore são bem alimentadas com a água subterrânea e essa árvore, então, se torna alimentada, ela se torna saudável, se torna uma árvore muito frondosa. E que essa árvore dá fruto e é um espetáculo. Essa árvore, como árvore, ela tem todo um motivo de ser uma árvore muito feliz, muito satisfeita, muito realizada, se ela tivesse raciocínio. Pois o crente também, como resultado dele evitar más companhias, dele buscar a palavra de Deus, ele está, então, ele plantou-se ali pertinho e é alimentado, claro, pela palavra de Deus, e ele, então, é saudável internamente, espiritualmente, então, o que ele fizer vai ser bem sucedido, ele vai dar frutos, vai ser ótimo. Isso aqui é o resumo na vida de um crente. Os ímpios, contraste enorme, não são assim. É interessante a afirmação, eu gosto disso. Não são assim, é diferente. É outra categoria, entendeu? É outra classe de pessoas. É outro tipo de comportamento, outro tipo de prazer, outro tipo de raciocínio, de meditação dos objetivos, das coisas que ele pensa, que ele reflete, é outro tipo. E outro tipo naquilo que produz, é outra coisa. Não são assim. Se o salmo parasse aqui, não me admiraria muito, não. Os ímpios não são assim, ponto. Já tem muita coisa aí para dizer. Você que é ímpio, você está bem numa situação muito desprivilegiada, muito precária. Porque não é nada disso de tão bom que acontece com o crente, o que caracteriza um crente, tudo bem. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele fala pouco dos ímpios, bem menos do que fala do crente, do justo. Mas a descrição é triste. Qualquer coisa que ele faça, as companhias dele, os gostos dele, os frutos dele vão ser dispersos aí, por aí como palha. Não vai dar em nada, não vai dar em coisa nenhuma. Triste. Você ter um resumo de vida, rapaz, você é como uma palha, né? Uma palha, é uma palha que o vento sopra e joga por aí. Essa é a sua vida, é a vida de um ímpio. É forte, mas ele continua ainda. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, os ímpios, que é equivalente a perversos, ou pecadores, ou aquele, ou seja, que não tem Deus, eles vão ser, além de ser jogado como palha, quando forem julgados por Deus, eles estão reprovados, estão condenados, não prevalecerão, não vai dar certo, vão ser condenados. E eles não estarão na congregação dos justos. Congregação dos justos? Isso lhe lembra algo do começo do Salmo? O justo não anda no caminho dos pecadores. Ele não se retém, não se detém no caminho, aliás, aqui dizendo, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu falei isso, companhia, o justo de propósito não quer companhia do ímpio. É, o justo não quer companhia de ninguém, na realidade, que ele não quer companhia do ímpio, e ele é tão apaixonado pela palavra de Deus, que ele vive estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e pronto, e ele produz boas obras, uma pessoa muito benéfica, mas não quer muita conversa com ninguém, não. Errado, ele tem a congregação dele. Ah, então tem uma congregação tal que o justo gosta, valoriza, a ponto do salmista falar na congregação dos justos. Ele não para explicar muito isso, mas se refere a um tipo de uma congregação que existe, tem personalidade, tem características próprias, inclusive não cabe nessa congregação, não cabe os perversos, os ímpios, não cabe, porque lá só tem justo. Então, o justo gosta de companhia, ele gosta de congregação, ele gosta de estar junto a outras pessoas, além de ser louco pela palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de servir a Cristo, de pregar, o que seja em termos de serviço e de fruto benéfico, ele gosta de companhia. Também, certamente, não por acaso. Lá é o lugar dele. E os ímpios não terão vez. Pastor, essa congregação do justo aqui não está falando do céu? Pode. É muito difícil você saber no Salmo, você passar uma linha nos Salmos de uma maneira geral. Às vezes é fácil, mas muitas vezes é difícil. Quando é que está falando de algum resultado na terra, ou de um grupo na terra, ou mesmo no céu. Essa linha é difícil. O Velho Testamento não explicita muito a questão da eternidade, do céu, e vida eterna, mas está por trás de muitas passagens esse princípio, essa concepção. Pelo menos assim eu entendo. E minha opinião pessoal é que a eternidade está muito mais presente nos Salmos do que às vezes a gente pensa. No sentido de que, quando fala de algo que parece ser um resultado aqui, na Terra, e geralmente, muitas vezes, vai ser mesmo, mas às vezes nem cai bem no texto, no contexto, fica, parece um pouquinho forçado. Aí, quando você pensa em eternidade, quando pensa no futuro, depois desta vida, cai bem. Então, eu, pessoalmente, gosto de curtir os Salmos assim. E, às vezes, não passo a linha muito claramente. Seja como for, o justo tem a congregação deles. Os justos têm, eles gostam. E, finalmente, pois o Senhor conhece o caminho do justo, agora ele falou do ponto de vista do justo, do ímpio, e agora, como é que o Senhor age com relação a esses dois? Conhece o caminho dos justos, está com eles, acompanha, segue com eles, está junto. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus vai desprezar. Não vai dar em nada. Então, eu quero encerrar focando neste aspecto. Eu poderia focar na questão do amor à palavra de Deus, na reflexão da Bíblia, na importância dos frutos do crente, tudo mais. Mas na questão da congregação. Como é que nós vamos aplicar isso? Vai ser muito pessoal. Cada um aplica como queira. Pastor, mesmo, a Bíblia mesmo diz, se for para a gente não estar perto de um descrente, a gente tem que sair do mundo, porque é só o que tem. Então, eu tenho que ter algum contato. Eu tenho que andar um pouquinho no caminho junto com ele, porque meu chefe é um desses aqui, eu tenho que gastar tempo com eles, os vizinhos, parentes, tem um parente, meu pai não é crente, minha mãe, mas... Então, como é isso? Eu tenho um mínimo de contato com pessoas assim, ímpias. Eu sei, a Bíblia, claro, todos sabemos disso. E ninguém vai passar uma linha aqui, uma regra. Não, até terceiro ponto, não, pai pode, primo não pode. Não, seria ridículo. E o nível de comunhão que você vai ter com os colegas de trabalho ímpios, o nível de introdução, porque a palavra comunhão, geralmente a gente usa mais para entre crentes mesmo, onde pode parecer um pouco estranho. Vamos falar entrosamento. Então, o nível de entrosamento que você vai ter com colegas de trabalho, com vizinhos de condomínio, isso é com você. Veja isso. E esteja constantemente se examinando. Eu tenho tido uma atitude consciente de evitar um entrosamento tal que venha me influenciar mais do que é para ser, que venha me gerar uma amizade mais íntima do que é para ser, que vai me fazer ter vontade de sentar na roda e bater papo mesmo, ir mais profundo. Onde é que eu vou cortar isto? Resolva. Cada um resolve. Mas esse é o ponto. Pense no assunto, considere o assunto. Não é por acaso que o ímpio não anda, não se detém, nem se assenta com os escarnecedores. Não é por acaso. Então, não é para você olhar para trás e dizer, como é que tem sido nos últimos 2 anos a minha relação, meu entrosamento com os ímpios, com os não crentes e tudo? Pensa quase como uma curiosidade. Não. Deve fazer parte do seu dia a dia, porque você está em contato com ímpios, com não crentes. Eu estou, todos estamos. Se não fosse assim, teríamos de sair do mundo. Mas até onde vai isso? E você pode regular isto. Talvez a ponto de deixar um emprego. Talvez ao ponto de deixar a diretoria do condomínio. Talvez ao ponto de deixar de sair com um grupo de amigos de tempos atrás, que agora já está começando a arranhar a sua consciência. Não sei. Apenas, meu irmão, minha irmã, fique ligado neste assunto. E faça disso algo muito importante na sua vida, porque de fato é. E Deus com certeza vai honrar isso. E ao mesmo tempo que você vai evitar e passar uma linha a partir do qual você não vai passar com relação ao contato com os ímpios, o contrário, o quanto a congregação dos crentes lhe atrai, o quanto tem sido para você algo de decisão, algo firme, algo consciente, eu vou me achegar na congregação dos justos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.